no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, amigo ouvinte, se acomode aí bem pertinho do seu rádio e não perca um só minuto da nossa prosa.
É isso mesmo, Ricardo. Olá, pessoal. Estamos chegando com o último programa do mês de março. E deixa eu contar logo para o nosso ouvinte amigo qual é o tema da conversa de hoje. Dicas para a formação de canavial.
Esse assunto vai ser apresentado pela Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Combinada com a ureia, a cana-de-açúcar é uma opção de grande poder nutritivo para ser usada na alimentação dos animais. Ela serve como volumoso na dieta do rebanho.
Isso mesmo. E essa alternativa ajuda você, produtor, principalmente no período seco do ano, quando as pastagens estão mais fracas e, por isso, menos produtivas para os animais.
E quer saber o jeito mais barato de conseguir a cana-de-açúcar para dar ao rebanho bovino? É ter seu próprio canavial.
Quer mais um motivo para plantar cana? Pois saiba que, além de ser bem nutritiva para o rebanho, a cana-de-açúcar tem outra vantagem. Como é uma forrageira vertical, ela não precisa de grande espaço para ser cultivada. Ou seja, você pode produzir muito em uma área pequena.
Mas tem alguns segredinhos para garantir uma plantação de cana bem formada, produtiva e que dure bastante. E nós vamos contá-los para você agora.
Ouça algumas orientações dos nossos convidados. São dicas para a formação do seu canavial.
Para começar, o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Rodolfo Torres, fala sobre a escolha do melhor lugar para plantação de cana.
Quanto mais próximo do curral, melhor, que vai existir menos tráfego para transportar a cana para o curral, para fazer o trato dos animais. Mas isso deve sempre levar em conta, mais importante, a fertilidade do solo, porque cana plantada em solo mais fértil, a produção vai ser mais elevada. Essas regiões semiáridas, geralmente, a gente procura aquele lugar mais baixo, onde você vai se manter a umidade e não vai secar tanto. As áreas para formação de canavial devem ser as áreas de maior fertilidade da fazenda, visto que quanto melhor a fertilidade, maior a produção por área, menor a área o produtor vai ter que usar para tratar do gado dele.
Então a gente já sabe, a localização do canavial na propriedade é muito importante para o sucesso do seu negócio.
Como o pesquisador Rodolfo acabou de explicar, a área escolhida deve ser próxima ao curral, para diminuir os custos de mão de obra. Assim também fica mais fácil chegar ao canavial na hora da colheita.
E tem outra coisa, o lugar escolhido deve ser plano ou pouco inclinado. O solo deve ser fértil, profundo e não correr riscos de encharcamento.
O tamanho do canavial também é importante. A dica é plantar 2 hectares de cana para tratar 50 animais durante 150 dias.
Além de não exigir grande área para o plantio, a formação de um canavial é fácil e não precisa de muito dinheiro.
E você, produtor, ainda vai diminuir os gastos com a alimentação do seu rebanho.
Mais uma vantagem importante do uso da cana-de-açúcar como alternativa nutricional:
o seu manejo é fácil, fácil, não tem segredo. Para o preparo do terreno, adubação, plantio e colheita, você vai usar técnicas simples, que já deve até conhecer.
E para falar sobre as etapas importantes da formação de um bom canavial, vamos chamar nosso colega Marcos Lafalce.
Ele está com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Rodolfo Torres, que fala sobre o preparo do solo para o plantio do canavial.
Um dedo de prosa.
Bom, com relação ao solo, quais são as medidas que o produtor deve tomar? A análise de fertilidade é importante?
É fundamental, porque o produtor vai ter uma ideia, fazer a calagem, fazer a correção do solo e depois nós definimos a adubação que será feita nesse canavial.
Caso ele não consiga realizar uma análise de solo adequada, o que ele pode fazer então?
Aí se ele tem que conseguir informações sobre o tipo de solo que ele tem ali para se fazer uma calagem. Em média ali na região, que tipo de solo gasta 2-3 toneladas por hectare. Se ele não puder fazer análise de solo, então, e procurar informação para que faça essa correção. E de um modo geral, a calagem é importante para a cana, não tão importante para a questão de pH de solo, porque a cana consegue trabalhar com um certo nível de alumínio, mas porque a calagem é fonte de cálcio para a planta, que é muito exigente em cálcio.
Bom, uma vez analisado o solo para as devidas correções, como ele deve ser preparado para o plantio?
Feita a calagem, se essa calagem é feita aí uns 2 meses antes do plantio, esse calcário é feito por aração incorporado ao solo, e depois, na época de plantio, é feita a gradagem e o sucamento, é feito um espaçamento entre 1,30m e 1,20m entre sucos, e o suco deve ter pelo menos 25 centímetros de profundidade. Aí ele vai colocar a adubação química recomendada em função da análise de solo, que é principalmente o fósforo e o potássio. O fósforo porque geralmente os solos nossos são pobres em fósforo, então nós vamos colocar esse fósforo é no fundo do suco, não é na parede do suco, é no fundo do suco. E depois as mudas são distribuídas, né, em cima desse adubo. Caso o produtor disponha de esterco de curral ou cama de frango, ele pode usar em torno de umas 20 toneladas de esterco de curral curtido por hectare no fundo do suco. Adubação fosfatada e com potássio é feita em cima do suco e imediatamente colocar as mudas. Essas mudas nós distribuímos de tal maneira que fique pé com ponta, ou seja, nas pontas tem as gemas mais novas, no pé da cana tem as gemas mais velhas. Então, para que nós tenhamos o quê? Um stand uniforme. Então, nós casamos pé com ponta. E depois das mudas distribuídas no suco, essas mudas são cortadas com facão, desinfectar o facão ou flambar ele, passar ele num foguinho para tirar alguma bactéria que tem. E é cortado no meio do nó, os entre-nó, a cada 3 a 4 gemas, dependendo do tamanho do gomo. Se é um gomo maior, você corta a cada 3. Se é um gomo está mais curto, você corta a cada 4 gemas. Com isso, então, você vai fazer. Após picagem das mudas, se é uma região onde sabidamente nós temos ataque de cupim de solo, então o produtor terá que fazer uma aplicação de um cupinicida por cima das mudas. Após essa aplicação, as mudas são cobertas com 5 a 10 centímetros de solo, não é para encher o suco, com 5 a 10 centímetros de solo somente, porque se ele encher o suco, vai custar essa brotação sair em cima e vai perder a brotação, vai demorar muito, vai atrasar a formação do canavial. Então é uns 5 a 10 centímetros de solo só por cima da cana. E caso ele já queira fazer um controle, ele pode usar então, logo após o plantio, ele pode usar um herbicida de pré-emergente, o que é mais comum que a gente tem, o Combine, de pré-emergente, e com isso vai segurar toda a sementeira que tem por lá, não afetando a brotação da cana. Com isso, ele praticamente não vai ter que fazer nenhum trato cultural, nenhuma capina, nada, para controle mecânico de plantas que vão nascer ali, que o canavial dele vai permanecer limpo.
A gente agradece ao Rodolfo pelas informações e também ao Marcos pela participação aqui no Prosa Rural.
E ainda tem mais umas informações que você, amigo ouvinte, precisa saber sobre a formação de um canavial.
Outra escolha a ser feita com muito cuidado é a das variedades de cana-de-açúcar que vai plantar.
Devem ser escolhidas variedades produtivas e que tenham boa capacidade de rebrota. Assim, você não precisa fazer um novo plantio a cada ano.
Também é importante que as variedades sejam resistentes ao tombamento e que tenham alto teor de açúcar.
E não se esqueça de ver se a variedade se adapta às condições do relevo e à fertilidade da sua terra.
Para escolher a espécie de cana-de-açúcar certa, a consulta a um técnico especializado pode ser de grande ajuda.
O ideal é que você, produtor, use duas variedades da forrageira, uma de maturação precoce, para a suplementação dos bovinos no início do período seco e outra de maturação média ou tardia, para o restante do período de estiagem.
Outra observação importante é quanto ao período de plantio. A recomendação é plantar as variedades de maturação média ou tardia entre setembro e novembro. Nesse caso, a colheita será na próxima seca.
As variedades de maturação precoce devem ser plantadas de janeiro a março. Aí a colheita vai ser no período seco do ano seguinte.
E nosso colega da Embrapa Informação Tecnológica, Nilo Falcão, traz para você as últimas dicas para a formação de um bom canavial.
Pitacos da Hora.
Para a formação de um bom canavial, é importante que o produtor faça a adubação do seu plantio. Caso o produtor não tenha feito a análise do solo, a sugestão para terrenos de fertilidade média é aplicar de 400 a 500 quilos por hectare de adubo químico composto por nitrogênio, fósforo e potássio. Os adubos mais indicados são aqueles que têm a formulação 00, 25, 15 ou 05, 25, 20, que são facilmente encontrados em casas de produtos agrícolas. Esse fertilizante deve ser bem distribuído no fundo do sulco do plantio. O produtor deve fazer capinas regulares ou usar herbicidas para manter o canavial limpo. Formigas e cupins têm que ser combatidos. Durante o período chuvoso, que acontece mais ou menos 100 dias depois do plantio, o produtor deve usar para cada hectare 300 kg de sulfato de amônia por ano, a lanço, junto às linhas de plantio.
Vamos terminar nossa prosa com informações sobre saúde. Você já ouviu falar em depressão pós-parto? Não? Então conheça agora.
Ao pé do ouvido.
A depressão pós-parto é uma doença mais comum do que a gente imagina. Hoje você vai saber como identificar esse tipo de depressão, quais são suas causas e qual o tratamento mais adequado para as mulheres que sofrem com essa doença. Vamos conversar com o médico psiquiatra Ricardo de Albuquerque Lins. Explique pra gente o que é a depressão pós-parto, o que caracteriza essa doença.
É um quadro que aparece até a oitava semana de pós-parto. É caracterizado por falta de energia, tristeza, choro, ansiedade, inquietação.
E o que causa esse tipo de depressão?
Em geral, existe ou uma depressão prévia à gravidez, ou um conflito familiar durante a gravidez, como, por exemplo, conflito com o casal. Em geral, esses dois fatores estão associados. Doença depressiva anterior, a gestação ou conflito familiar.
Como a gente consegue identificar que uma mulher está sofrendo de depressão pós-parto?
Ela começa a se queixar de muita falta de energia, alteração do sono, ansiedade, angústia, falta de energia para dar de mamar para a criança.
E qual é o tratamento indicado para esse tipo de depressão?
O mais comum de nós eficácia é o tratamento com medicação antidepressiva. Agora, é bom também o acompanhamento com o psicólogo para ajudar a mulher a identificar os fatores e conseguir se adaptar dentro dos fatores numa situação que ela se encontra.
Mas, doutor Ricardo, antes de tomar qualquer remédio, a mulher precisa procurar um médico, né? Afinal, ninguém deve se automedicar.
Ah, claro. Procurar um médico é coisa principal, básico, em qualquer posto de saúde, na verdade qualquer profissional de saúde próximo, né, de algum serviço de saúde mais próximo.
Obrigado, pessoal.
Quem conversou com o Dr. Ricardo foi a jornalista Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica. E o programa com dicas para a formação de canavial chega ao fim. Anote nosso telefone e ligue para tirar suas dúvidas.
0800-646-1160. Ligações de telefones fixos e orelhões são de graça. Então, lembre-se do nosso número.
0800-646-1160. E a gente te espera aqui nesta mesma rádio para um novo bate-papo. No programa seguinte, vamos falar sobre o eucalipto bentame e a produção de energia.
Ficou curioso? Quer saber mais? Então não perca o próximo Prosa Rural. A gente conta com a sua companhia. Uma boa semana, viu?
Um abraço, tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Esse programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Marcos Lafalce. Locução, Selma Rosana e Ricardo Brandão. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite.